Sejam bem-vindos ao Comunabilidade. Esse é um grupo de estudos informal sobre a obra marxista. Nenhum dos participantes tem especialização acadêmica no tópico. O objetivo, então, é aprender coletivamente e disponibilizar esse processo de aprendizado em formato de áudio para incentivar mais pessoas a também iniciarem o estudo da ciência imortal do proletariado.
A gente vai começar agora a nossa terceira leitura do Comunabilidade, O Estado e a Revolução, do Lenin, Vladimir Lenin, que foi um dos líderes da Revolução Socialista na Rússia, que depois veio a ser a União Soviética. Essa publicação é de 1917, que, como muitos vão lembrar, né, é o ano em que teve o que a gente chama da Revolução Russa ou as Revoluções Russas. A gente vai começar a fazer uma breve introdução dessa publicação e o nosso plano hoje é discutir os capítulos 1 e 2, além do prefácio, que é bem curtinho. Vamos ver se a gente consegue, né, passar pelos dois capítulos. Os capítulos não são muito longos. Para começar, então, vou fazer uma breve introdução, depois vou pedir para quem puder complementar ou corrigir se eu falar alguma coisa errada, vocês continuem. Mas o livro, como ele é de 1917, ele é escrito durante as revoluções, né? E é chamado Revoluções porque teve, acho que pelo menos, dois momentos importantes. Uma que foi mais no começo do ano, antes da escrita desse texto, e outra logo depois, que é o movimento do que seria o Partido Trabalhista dele, o Partido Operário, tomar o poder sobre a burguesia e sobre o czar ao mesmo tempo, né? Um processo meio confuso. Então, pelo que eu consegui recapitular de história, né, que já faz muito tempo que eu tinha estudado isso, esse processo, na verdade, começa lá em 1905, quando o czar ainda tinha poder absoluto, né, o czar Nicolau II. E depois de muitas revoltas populares, em 1905, tem o chamado Domingo Sangrento, que a população se revolta fortemente contra o czar, eles estão numa situação de miséria extrema, aí ele dá umas concessões, permite ao que seria um partido de esquerda começar a ter algum poder, acho que no parlamento, se eu não me engano, mas a princípio é o pessoal mais burguês, que é os mencheviques, né? Não estou viajando. E os bolcheviques, que seria o partido mais operário da qual Lenin faz parte. Esse livro, né, esse escrito, ele é o tempo todo um grande debate com as pessoas que estão naquele momento, né, disputando esse poder com ele. Então ele se refere muito aos mencheviques, aos sociais-democratas e especificamente ao Karl Kautsky, que acho que é o grande interlocutor dele. Então, um pouco diferente das coisas que a gente leu do Marx e do Engels, ele nomeia mais claramente com quem que ele está dialogando, porque acho que o negócio está acontecendo mais no calor do momento. Então ele vai apontando o dedo, ele cita vários outros nomes também, né? E aí até no prefácio ele já bota nominalmente todas essas pessoas, todos esses grupos e indivíduos teóricos que ele tá contrapondo, e ele sempre está fazendo referência às obras do Marx e do Engels, né? Ele acusa várias dessas pessoas de serem falsos marxistas, pretensos marxistas, e para apoiar o discurso dele, ele sempre volta nos escritos. Então, o motivo da gente querer ler esse texto, e que acho que nesse sentido ele serve muito bem, é porque ele conta um pouco da história do pensamento deles mesmo, né? Ele vai fazendo referência a vários textos, ou que a gente já leu, ou que a gente até cogitou ler, e ele fala até um pouco da evolução de algumas ideias, mas sempre focado na questão do Estado. E aí uma coisa que me surpreendeu muito nessa publicação é que ele está muito preocupado com uma questão que acho que naquele momento era muito presente, aí vocês veem se vocês concordam com essa minha análise preliminar do texto, é que ele está muito preocupado com a questão de se deve ou não extinguir Estado e como, que acho que é o que ele estava enfrentando naquele momento e é o que ele precisava debater com essas pessoas, né? O quanto que é necessário uma ação mais ou menos agressiva, violenta no sentido físico e violenta no sentido institucional, né? Então essa é a minha leitura geral, e acho que vamos tentar discutir rapidinho o prefácio e um pouco do que são os dois capítulos para depois entrar num ponto a ponto, né? Bilene?
Eu acho que esse que você levantou, acho que é o primeiro resumo, né? Grande resumo desse livro, que eu acho que é o assunto que ele está mais focado em discutir, né? Que é o que é o Estado, como superar o Estado que existe no momento em que ele está, né, escrevendo o texto, e pelo que você vai substituir o Estado depois que ele for superado, né? Acho que são essas, pelo menos, né, nesses primeiros dois capítulos, é como ele... É o escopo que ele abre de discussão são esses três momentos, né? É superar o Estado, assumir o dia seguinte da Revolução e substituir pelo que o Estado burguês, né?
É, o substituir, eu tinha esquecido de levantar, mas é verdade. Mais pra frente ele fala, né, nos outros capítulos.
Sim, sim.
Ian, você quer falar?
Sim, tem uma parte bem interessante que tu citou no começo, que é justamente essa interlocução barra resposta ao Kautsky e outras pessoas que o Lenin cita nominalmente, e que é bem interessante a gente contextualizar com a primeira e segunda internacionais comunistas. Aqui eu não vou me lembrar de muita coisa no detalhe, talvez eu me esqueça ou acabe trocando um pouco as bolas, mas a primeira internacional comunista teve a participação tanto do Marx como no Lenin, e resultou na criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que depois veio, se não me engano, a se transformar num partido efetivamente, isso na Alemanha. E aí, logo nessa primeira internacional comunista, existe a participação do Lassalle, que o Lenin cita depois no texto, e essa primeira discussão da primeira internacional é muito no sentido de estatuir e construir o comunismo numa contraposição ao que se conhecia como o socialismo não científico, algumas vertentes da social-democracia burguesa, da pequena burguesia também, o que na Inglaterra também veio a ser conhecido, enfim, não me lembro agora o nome do pessoal na Inglaterra, os socialistas fabianos, lembrei aqui.
Fabianos?
Isso, socialistas fabianos. E toda essa discussão da Primeira Internacional, que foi, inclusive, se eu não estou muito enganado, bem bastante antes da Segunda Internacional, foi, enfim, a construção do comunismo, ali as primeiras contribuições de Marx e Engels, etc. Se eu não me engano, também teve ali o panfleto do Partido Comunista. E depois, na Segunda Internacional, existe um movimento, isso Lenin fala, de contraposição e de resposta dos sociais-democratas, no sentido de enfraquecer, às vezes conscientemente e às vezes não conscientemente, as bases teóricas do marxismo, conforme, enfim, escrito por Marx e Engels. E nisso, o Lenin bate muito durante todo o livro, que é justamente sobre o que é o Estado, o que o comunismo, que leva ao seu estado final, que é o socialismo, deve fazer e como ele deve categorizar o Estado. E nisso é bem interessante que logo aqui no prefácio, o Lenin fala sobre as guerras imperialistas. E isso é muito do contexto histórico daquele momento, né? Começo do século XX, isso também foi discutido na Segunda Internacional Comunista, e daí que vem toda essa referência do Lenin ao movimento do social chauvinismo, que era também a maneira como se referenciavam aos sociais-democratas. O que aconteceu? No fim do século XIX, início do século XX, muitos estados que estavam ali, às vezes em guerras internas, como é o caso, se eu não me engano, acho que da Alemanha, e também ali o pessoal na Escandinávia, e isso o Lenin cita por cima, assim. E isso acabou levando a uma discussão na Segunda Internacional sobre o Estado no sentido de construção de um Estado-nação. Isso acaba levando também à Primeira Guerra Mundial, o imperialismo da Áustria-Hungria, e depois, enfim, que veio a gente conhecer como Alemanha, etc. e tal. E ele cruza, o Lenin, nesse prefácio, toda essa discussão e toda essa, como se pode dizer, herança da Primeira e Segunda Internacionais Comunistas sobre o tema, o que é o comunismo, como que o comunismo vinha sendo minado por esses movimentos da social-democracia pequeno-burguesa, e Lenin cita especificamente, numa parte mais avançada do livro, sobre a concepção e sobre o entendimento do conceito da ditadura do proletariado, que é uma coisa sensacional. O último parágrafo do segundo capítulo é genial, que o Lenin resume toda essa exposição. E aí, sobre social-chauvinismo, uma pequena notinha que eu queria compartilhar, é que tem uma tese de doutorado sobre o chauvinismo e a extrema-direita no Brasil. Claro, isso já no movimento social do chauvinismo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, que é excelente. Eu tive a oportunidade de ler poucos trechos, mas que é Chauvinismo e Extrema-Direita, Crítica aos Herdeiros do Sigma, escrito pelo Jefferson Rodrigues Barbosa. E isso permite a gente ver onde o chauvinismo chegou e de onde ele veio, né? O chauvinismo, o social chauvinismo que o Lenin cita no prefácio, ele era um movimento de, como a gente pode dizer, configuração e afirmação das nacionalidades que queriam criar um Estado forte, e isso muito devido também às diferentes, como a gente pode dizer, pequenas nacionalidades que existiam por toda a Europa. Isso também é um tema muito presente logo depois da... sobre a questão nacional, é um debate muito forte nos primeiros anos da União Soviética. E isso a gente vai conseguir encontrar várias cartas e produção do próprio Stalin sobre isso. A introdução, o prefácio, ele trata, e é um tema muito presente do livro inteiro, né? Esses temas que eu falei agora. O social-chauvinismo, a pequena burguesia que se versava da social-democracia para minar o aspecto revolucionário da obra de Marx, e nisso também o Lenin fala mais na frente, sobre como a burguesia admite a guerra de classes, mas ela não admite as implicações que a luta de classes leva, uhum. Que é o Estado Democrático, a República Democrática, como se conhecia naquele tempo e como se conhece hoje, é na verdade uma ditadura da burguesia contra o proletariado, que, como se pode dizer, chancela um grupo muito pequeno, que detém os meios de produção e que explora todo o restante da sociedade, que nada mais tem do que vender a própria força de trabalho.
Uhum.
Só um pontozinho que eu vou deixar aqui pra gente discutir mais na frente, que eu acho que isso é no capítulo 2, é que o primeiro parágrafo do prefácio, o Lenin diz: a guerra imperialista acelerou e acentuou extraordinariamente o processo de transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado. Logo quando a gente termina de ler tanto o primeiro como o segundo capítulo, a gente percebe que as categorias são muito precisas, e que isso aconteceu comigo também, antes de ler o Estado da Revolução, que antes eu percebia o termo capitalismo monopolista de Estado de uma maneira muito diferente que eu entendo agora depois de ler o primeiro e o segundo capítulo. Porque o Lenin é genial em conseguir retratar nesses dois capítulos, que são, sei lá, no PDF aqui, umas 20 e poucas páginas, o que é o capital, o que significa o monopólio pelo Estado do capitalismo. E é isso, a gente vai ver mais na frente, que o Estado é, na verdade, uma construção em favor da classe dominante para o jugo da maioria das outras pessoas, que são os trabalhadores, que não têm os meios de produção. E aí, depois, mais na frente, eu falo sobre como essa transição do capitalismo monopolista para o capitalismo monopolista de Estado é um resultado e também muito credora do que foi a Revolução Burguesa, que só aconteceu com o auxílio da classe trabalhadora.
Eu vou só pontuar umas três coisas rapidamente e eu vou passar depois pro Avelino, que acho que quer falar alguma coisa também. Acho que você deu um outro possível resumo para essa publicação, que é ele tá batendo em todo mundo que tá aliviando a teoria marxista, né? Esse é o tom geral do texto dele. E aí eu entendi do que você falou e peço confirmação dos colegas. E o tal do social chauvinismo, ou só o chauvinismo, ele é praticamente a social democracia ou algo do gênero. Foi assim que eu tô entendendo, mas eu tive um pouco de dificuldade também. As internacionais que você citou, acho que é importante falar a data. A segunda tá no texto, mas a primeira eu acho que não. A primeira internacional, ela existe de 1864 a 1876. Então é na boca da escrita do Capital, um pouco antes. E a segunda internacional, já que eles estão fazendo referência, é de 1889 a 1914. E ele diz que o Kautsky, né, que é um dos grandes interlocutores dele, era um dos chefes da Segunda Internacional, muito conhecido. Então ele está, na verdade, dialogando com um dos grandes nomes do período. E pela pesquisa de 5 minutos que eu fiz no Google, o Kautsky, ele foi um grande marxista, acho que muito mais próximo das teorias originais no começo, e foi aliviando com o passar dos anos até ser tá nessa postura que o Lenin, de alguma forma, acusa ele aqui, acho que depois até isso se aprofunda, de ser uma pessoa reformista, né? E aí, passar a palavra pro Avelino.
Eu queria continuar nessa mesma pauta, Kiki. Acho que para compreender o texto plenamente, essa questão das internacionais, e desses personagens políticos é muito importante. Depois do ótimo resumo aí que o Ian já fez, eu não quero repetir muito, mas, de fato, a Primeira Internacional, acho que é interessante a gente saber que a grande polêmica no interior dela foi uma polêmica entre os socialistas, especialmente os de orientação marxista, e os anarquistas, né? O Bakunin, por exemplo, era membro da Primeira Internacional e foi um dos... os partidários do Bakunin foram grandes responsáveis pelo conflito que, lá no meio da década de 70, foi responsável pela cisão final da organização. E a Segunda Internacional, ela foi fundada pelo Engels, inclusive. Acho que ele foi o maior impulsionador, dá pra gente dizer, da fundação dessa outra internacional, a partir do que a gente consegue perceber que, na verdade, ela própria passou por um processo que é o de degeneração, né? De degeneração política, a partir da forma como essa organização se relacionava com os eventos políticos do seu tempo. Como a gente sabe, o Engels, ele morre ali no comecinho do século XX, o final do 19?
Acho que é no finalzinho do 19, 1995.
Confirmei.
Depois de começar a Segunda Internacional, que é 89, né?
Exato. E aí a autoridade maior do marxismo, depois do Marx já ter falecido na década de 80 e o Engels aí no final da década de 90, na metade da década de 90, o Kautsky, que era inclusive um colaborador próximo do Engels, foi responsável pela organização de alguns textos que foram parte do livro 3 do Capital, por exemplo, e se torna o papa do marxismo, por
ele
assim
era
dizer.
Era próximo deles, então, isso eu não sabia.
Era, foi colaborador próximo do Engels. Eles, inclusive, têm um texto bastante interessante que a Boitempo publicou, chamado O Socialismo Jurídico, um texto do Engels com Kautsky. E é um texto de bastante valor, assim, teórico, acho que é de 1900, ou 1890, por aí. O Kautsky, na realidade, quando ele se torna o líder maior da Segunda Internacional pós-morte do Engels, ele se envolve na polêmica que é responsável pela própria derrocada da Segunda Internacional, que é a polêmica dos créditos de guerra. Porque assim que a Primeira Guerra Mundial é deflagrada, os partidos social-democratas, que é bom a gente relembrar uma coisa que já foi falada em reuniões anteriores, né? Social-democracia, nesse momento da história, não significa a mesma coisa que hoje, né? Os partidos social-democratas eram os partidos onde os marxistas atuavam, por exemplo. Foram os primeiros partidos de massa, foram partidos em geral, com todas as suas corrupções, partidos de orientação, ao menos esteticamente revolucionária, naquele momento. E, ainda assim, eles abandonam a ideia da União Internacional dos Proletários, que é o sentido da própria existência de um internacional socialista, em prol da defesa dos interesses das suas burguesias internas de cada um de seus países. Então, os partidos, eles votam pela aprovação dos créditos militares, ou seja, da liberação de créditos para o investimento na atuação na guerra, isso partidos de países diferentes, né? E, de certa forma, estão aí apoiando a degladiação entre proletários de países diferentes em prol de uma causa que não era deles próprios, né? Era uma causa das burguesias de cada país que controlava seus estados, etc., que era quem tinha interesse na guerra.
Quando você fala guerra, você está dizendo a Primeira Guerra Mundial.
Exatamente, Primeira Guerra Mundial. E esse processo o Lenin vai criticar num texto chamado O Oportunismo e a Falência da Segunda Internacional. O Lenin, ele, inclusive, nessa época, parte do Partido Operário Social-Democrata Russo, olha, outro partido social-democrata com atuação de marxistas revolucionários, da fração bolchevique, né? Bolchevique em russo significa maioria. E ele vai ser um dos críticos mordazes dessa guinada de direita da Segunda Internacional. E vai usar o rótulo de oportunista, que é outro que a gente vê aí com frequência no texto do Estado e Revolução, que eu acho que é interessante a gente definir. Assim como a definição de social chauvinismo, a definição de oportunismo aqui não é meramente um xingamento, não é? Não quer dizer, eles são os aproveitadores, são os oportunistas. Oportunismo, no vernáculo político marxista, quer dizer, é outra forma de dizer política de conciliação de classes. Seria uma atuação de setores socialistas a reboque da burguesia. E a Rosa Luxemburgo, ela tem uma definição muito boa também, em que ela fala que o oportunismo é ver a política como a arte do possível. Ou seja, aquilo que aparece como a melhor possibilidade num dado cenário é isso que a gente vai buscar, inclusive sacrificando qualquer um de nossos princípios, etc., em prol supostamente de resultados práticos. Mas aí a Rosa vai dar o troco, né? Quando a gente faz isso, a gente perde não só os princípios, como também os resultados práticos, que foi o que aconteceu com a Segunda Internacional. Foi uma política extremamente desagregadora e que provocou aí poucos anos depois o fim da organização. Então, o debate que o Lenin está fazendo está muito marcado por isso. O social-chauvinismo também está relacionado, a denominação está relacionada muito a essa polêmica, né? Chauvinismo seria uma forma de patriotismo virulento, exacerbado, né? Então, sociais-chauvinistas seriam os setores socialistas, os setores da esquerda, que, no entanto, sucumbiram a um patriotismo canalha de apoiar uma guerra burguesa, né?
Uhum.
Então, no meio de tudo isso, inclusive no meio dos dois momentos, né, da Revolução em 1917, a Revolução de Fevereiro, ainda com um caráter democrático-burguês, que vai instaurar uma república democrática na Rússia, governada, no momento que o Lenin estava escrevendo, por um primeiro-ministro chamado Kerensky. Nesse momento o Lenin estava no exílio, né? Ele parte para o exílio, se não me engano, em 1900 e passa aí muitos anos entre alguns países na Europa, se não me engano, Londres, Viena, e ele vai observar que a linha que os socialistas estavam tomando na Rússia era muito equivocada, porque considerava como impossível a possibilidade de um levante revolucionário do proletariado para a formação de um Estado proletário. Então, a fim de intervir nesse processo, depois que acontece a Revolução de Fevereiro, o Lenin ele volta do exílio e traz um texto que é extremamente importante para esses eventos, que são as chamadas Teses de Abril. Nessas teses, o Lenin ele vai combater uma concepção que era ainda sustentada muito pelos socialistas daquele momento, que era de que um levante revolucionário do proletariado só poderia ocorrer nos polos mais desenvolvidos do sistema capitalista no mundo. O Lenin ele vai contrapor isso com a teoria do elo mais fraco. Justamente pela Rússia ser um país ainda com traços semi-feudais na sua formação social, ela seria um elo mais fraco da cadeia, da corrente capitalista. Então, por isso, ela seria mais fácil de romper. As formas de repressão estatal estariam menos desenvolvidas e assim por diante. Então, com isso, ele passa a conclamar a ideia do todo poder aos sovietes, né? Os conselhos operários, que já tinham um papel importante ali desde da Revolução de 1905, o Lenin vai dizer que deveriam passar a ser os próprios órgãos de direção do Estado, né? Da política, que é outra forma de conclamar a Revolução Proletária aqui e agora. Então, esse texto que a gente está lendo diz respeito ao mesmo tempo tudo isso, porque inclusive o Lenin não visualizava só a sua escrita como uma forma de intervenção na Revolução Russa, mas na Revolução Proletária Internacional, né? Uhum. Para ele era um horizonte ainda bastante plausível, bastante próximo, né? Que a Revolução Russa fosse o início de um desencadeamento de uma série de revoluções que tomariam a Europa.
Isso é bem claro, né? Que ele, obviamente, pelo texto, ele está muito aprofundado no estudo, ele faz questão de... faz quase um estudo completo das obras de Marx e Engels e que ele está dialogando com todos os grandes teóricos do período. E sabendo agora, depois que você conta que o Kautsky era uma espécie de herdeiro direto do Engels, esse debate fica mais forte, né? Porque... de alguma forma, ele está clamando para si nesse texto alguém que está mais dentro da obra dele, do Engels, do que o próprio Kautsky, né? Esse é o tom um pouco do texto.
Exato. Tem um outro, eu esqueci de mencionar, mas um outro texto em que o Lenin debate até mais diretamente com o Kautsky é um que eu gosto bastante, chamado A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Esse apelido de renegado colou no Kautsky, assim, pelo resto da trajetória política dele, e é um texto em que o Lenin também faz a crítica da Segunda Internacional, né, como tendo virado as costas para a Revolução Proletária e, enfim, também fala das questões da democracia proletária, o que significa a ditadura do proletariado e questões afins.
Eu vou perguntar pro pessoal que tá aqui se alguém quer fazer algum comentário ainda ou sobre o prefácio ou sobre o texto em geral, senão a gente entra nos capítulos, que a ideia é passar um pouco mais ponto a ponto, né? Eu só queria destacar algumas coisas também que vocês falaram agora, que acho que é importante marcar. Uma foi uma coisa que o Ian falou agora há pouco, que eu esqueci de comentar antes, da importância do imperialismo e da questão do monopólio e do monopolismo de Estado, né? Capitalismo monopolista de Estado, que ele usa esses termos com frequência, e acho que é um tema importante que a gente vai voltar depois ao longo do texto. Então já mostra como, mesmo estando poucas décadas depois da nossa última leitura, a situação já é outra, né? Uma coisa que a gente ressaltou bastante na época, tem muita coisa que o Marx e o Engels não viram no século XIX, que no século XX começa a mudar. Aqui, por exemplo, ele já cita mais claramente bancos assim como um agente importante, e o imperialismo como um movimento importante do capitalismo está mais claro, talvez, do que naqueles escritos e a questão da formação dos estados-nação, né? É, outra coisa importante que a gente vai voltar também, mas só para aproveitar a deixa do Avelino, é quando ele fala do elo mais fraco. Esse texto, ele busca conciliar muito operários e camponeses como oprimidos, né? Então, dá o tom dessa diferença de desenvolvimento. É uma situação atípica, entre aspas, da Rússia, como um país que está ao mesmo tempo brigando contra o czarismo numa situação muito quase feudal e também com a burguesia, que num primeiro momento está do lado deles, como esses sociais-democratas, que é o de esquerda naquele momento, mas rapidamente ele já está se contrapondo a essa burguesia. Esse é o tom do texto também, né? Aí não sei se alguém tiver algo a acrescentar, senão uma última coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente queria comentar, isso não só para esse texto, mas para todos que a gente leu até agora, né? Que esses textos, por serem já bastante antigos, existem versões acessíveis deles disponíveis de maneira gratuita na internet. A gente tem lido algumas versões que estão disponíveis em sites. Um deles principais é o Marxist, né? Que tem lá versões, às vezes, em HTML, às vezes em PDF. Várias estão publicadas em livros. Aí, quando tem tradução, tem direitos autorais de edição, aí eles estão à venda. Mas estão todos textos que é possível acessar de alguma forma gratuita em algum lugar. A questão é que nem sempre ou a edição está tão boa, ou às vezes tem divergências de tradução de uma versão para outra. Inclusive, a gente já identificou uma aqui no primeiro capítulo, no item 4, quando chegar lá, a gente vai falar disso, um problema de tradução, que acho que não dá maiores problemas, mas é importante apontar. Eu tô impressionado que o prefácio tem uma página só, a gente falou...
E já tem meia hora de conversa.
Quase meia hora de uma página, então tem assunto.
Incrível, parece, ouvi dizer.
Começar o capítulo 1. O livro tem 6 capítulos, né? A gente, a princípio, vai tentar de 2 em 2. Não temos certeza se vai fluir bem desse jeito ainda. O primeiro capítulo chama A Sociedade de Classes e o Estado. E o capítulo, ele é dividido em 4 sub-itens. E todos os capítulos têm sub-itens, né? Então, isso facilita um pouco também a estruturar a nossa conversa. Então, a gente vai seguir esses sub-itens. Cada item interno ao capítulo tem um tema próprio. O segundo capítulo é um pouco mais curto. Os outros até que são maiores. Então, a publicação, no geral, ela é... Acho que é pouca coisa maior do que a gente leu até agora, né? Que foi o Manifesto e o Socialismo Utópico, o Socialismo Científico. Esse primeiro capítulo, ele tá colocando bem a questão do que é o Estado, mais do que é o Estado, né? A gente falou de como lidar com o Estado agora e as características dele, segundo o Marx e o Engels, dentro de ser um Estado burguês e de que formas a revolução deve abordar esse Estado, o que dá para fazer dele depois, né? Pelo que ele pode ser substituído. Mais para frente do texto, ele vai pegar 2 experiências, eu vou citar agora, porque se a gente chegar no capítulo 2, a gente já vai entrar nessas experiências que são importantes. Uma é a Primavera dos Povos, né, de 1848, que é aquela que a gente já comentou no Manifesto Comunista, que acontece colado na publicação, né, logo na sequência, e eles analisam essa experiência como uma primeira experiência de revolução de caráter popular, operário. E a segunda, que é aí o capítulo 3, que é a Comuna de Paris, que é um momento mais importante, porque ela, acho que ela foi mais fundo em fazer experiências práticas, né? Então, essas 2 experiências são analisadas. Então, nesse primeiro capítulo, ele está analisando de uma maneira, acho que, um pouco mais na teoria, o que eles dizem, alguns aspectos específicos do Estado. Eu achava, antes da gente ler, que ele ia explicar mais o que o Marx e o Engels explicam sobre o Estado. E, na verdade, eu achei que o texto até explica pouco. Ele vai explicando um pouco conforme anda, mas ele está mais preocupado numa questão que me parece muito uma demanda prática do momento, que é como lidar com esse Estado, né? Então, o primeiro item, ele chama o Estado, produto do caráter inconciliável das contradições de classe. E acho que esse item, principalmente, ele está dizendo o seguinte, né? Que o Estado, ele é necessário porque as classes sociais, elas estão sempre em conflito e isso é inerente ao capitalismo, à sociedade burguesa. Não tem como não haver esse conflito e o Estado, ele tenta ser esse conciliador para apaziguar esse conflito, para que a coisa não se aprofunde. E isso tem bastante a ver com aquilo que a gente falou agora há pouco dos chauvinistas ou dos oportunistas, que são grupos que estão tentando de alguma forma lidar com isso e apaziguar isso, ao invés de deixar escancarar essa contradição, né? Esse acho que é um pouco o tom desse primeiro item. Beliene, eu sei que você tinha algo a falar sobre essa questão do Estado conciliador.
Eu acho que, para logo de cara, assim, no primeiro parágrafo, né, eu acho que o Lenin já vai dar o tom do que vai ser a polêmica que ele quer levantar nesse capítulo, né? Não só a análise dos conceitos que ele vai abordar, mas também a polêmica que ele vai abraçar aqui nesse capítulo, que eu acho que é o apagamento do legado, da tradição marxista, né? Dos conceitos fundamentais da tradição marxista, né? Então ele vai fazer contraposição ao Kautsky, como já foi falado, né, no prefácio. Ele vai fazer oposição a ideólogos burgueses e pequeno burgueses e tal, que vão utilizar certos conceitos do marxismo até certo ponto, muito de forma conveniente, e deturpar outros em maior ou menor intensidade, dependendo da sua, de acordo com a sua conveniência, né? Então acho que a primeira coisa que é importante, que como você já puxou da questão do Estado conciliador, que é uma das deturpações, eu acho, principais que ele vai tratar nesse primeiro tópico, eu acho interessante como ele já começa o capítulo buscando, logo acho que na segunda, terceira página aqui, a definição de Estado de Engels, né? Então ele, eu vou até pensar aqui, né, para não deixar cair a tradição aqui, né?
Reclamar porque o Ian já fez uma citação e você ainda não fez, hein?
Eu acho absurdo, acho que devia ser proibido, assim, a gente devia, tipo, uma regra, assim, sabe? Ninguém pode cotar nada antes do Beliene cotar. Assim, o Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe, né? Então a gênese do Estado em si, ela acontece como um efeito desse antagonismo de classes, né? Então, o Estado, na forma que ele existe dentro da sociedade burguesa, ele só existe para oprimir uma classe em função da outra, né? Então, esse é o caráter inconciliável das classes na sociedade, e essa é a função do Estado dentro da sociedade burguesa. Então, uma das deturpações que ele vai levantar primeiro é essa de que essa ideia de que o Estado seria o conciliador das classes dentro da sociedade capitalista, né? O que, obviamente, é inobservável, né? Na realidade, concretas, que, tipo, era no início do século XX, é agora, 100 anos depois, e será, né, até o momento em que a gente conseguir quebrar tudo isso, que é o objetivo final desse grupo de estudo aqui, todo mundo sabe disso. Então, acho que esse tom que ele dá logo no início, eu acho que é a coisa que eu queria trazer para levantar as discussões desse primeiro capítulo, a questão da como ele critica as deturpações, quais deturpações ele critica e quem que tá fazendo essas deturpações.
Alexandre?
Gostei bastante do gancho que o Beliene puxou, e assim, ficou a minha impressão que ele fez, né, uma boa análise da obra do Engels para fundamentar a discussão dele sobre o Estado. O que chamou muita atenção, né, que foi esse Estado, né, que a gente já discutiu outras vezes, que basicamente surgiu depois da Primeira Revolução Francesa, né, em que o Estado burguês vira o dominante, em detrimento à nobreza e o clero, e com ele ganha o poder capital e oprime o proletário. E ele cita bem as ferramentas que eles utilizam de coerção, né, que basicamente coloca como exército permanente, que eu acredito que ele fale num sentido de polícia mesmo, e as prisões, ou seja, quem for contra esse Estado vai sofrer na prisão e vai ter uma repressão de uma força militar que responde diretamente ao poder da burguesia.
Uhum. Ele retoma uma coisa que a gente falou bem de passagem quando estava discutindo lá no Manifesto Comunista, que acho que não estava colocado tão forte, mas aqui ele coloca bem claramente isso, né? O Estado, ele é o Estado burguês para fazer a sociedade burguesa funcionar. E acho que a contradição que o Beliene estava citando dessa questão da deturpação é porque tem uma ideia que acho que é o tal do chauvinismo, que é tentar usar essa conciliação para conciliar interesses. E, na verdade, a conciliação é mais no sentido de maquiar os conflitos e tentar tentar não deixar a coisa chegar num ponto que vire uma revolução, né? Isso foi um pouco a sensação que eu tive. Mas é interessante porque ele coloca como dois deturpadores disso. Ele fala, um primeiro grupo seria os mencheviques e os socialistas revolucionários, que então, no primeiro momento, eles são revolucionários, são socialistas, porque eles estão se contrapondo ao czarismo, mas no fundo eles são os burgueses, né? Que naquele momento o burguês é de oposição ao regime aristocrático que eles viviam. Mas um outro grupo deturpador, o segundo que ele fala, é o Kautsky, que ele fala que é mais sutil, porque a princípio eles estão partindo da mesma base teórica, mas que ele vai também, ele vai sumindo com alguns pedaços pontuais da teoria marxista, né? E é interessante porque logo no começo, acho que nesse capítulo já ele fala assim, ele pede meio desculpa, fala, ó, vou citar bastante, gente, porque ele traz longos parágrafos da obra do Marx e do Engels e cita várias, né, publicações deles para falar, ó, eles falaram isso claramente e o pessoal finge que eles falaram algo mais leve, né? Então logo de cara ele cita um que a gente falou também, um texto que é Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele cita vários outros depois, obras sobre o 18 Brumário, sobre a
Crítica do Programa de Gotha.
Esse. Não, é que eu ia dizer que ele fala da Comuna de Paris, mas talvez seja o mesmo 18 Brumário, né? Eu fiquei na dúvida agora. Mas ele cita, ele faz uma espécie de resgate bibliográfico do Marx e do Engels.
A Guerra Civil na França também. É um texto do Marx que fala da Comuna.
Ah, tá. Da Guerra Civil na França. É esse que é especificamente da Comuna, né? O 18 Brumário era da outra revolução, é isso? Da primavera?
É,
é da primavera.
Então eu que tô confundindo.
Luiz Bonaparte.
Isso. Ian, quer falar?
Sim, só uma contribuição rapidinha, que eu agora esqueci quem foi que tocou no assunto, mas o primeiro tópico, né, esse primeiro sub-item do capítulo 1, é muito interessante porque isso era uma coisa que já acontecia naquela época e hoje é algo completamente natural, que é o esquecimento do processo histórico e de como existe uma linha geral que parte da evolução histórica, né? Que é evolução mais no sentido da palavra comum, né? Não necessariamente no sentido de valorar o próximo como melhor ao anterior, mas da evolução do Estado que saiu primeiro do nada, né? Ali, e justamente quando o Lenin cita a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e isso vai ser falado um pouquinho mais na frente, que é da sociedade gentílica, que aí depois, com o processo histórico, veio a se consolidar no regime social do feudalismo, que depois veio a consolidação do poder da igreja, a instituição do poder monárquico, que tinha como base a igreja e a fé num Deus que enviou um poder para um comandante geral, que depois se transformaria em nação. E aí vem a burguesia no seu processo revolucionário, que retorna e subverte a ordem do Estado até então, retirando o clero e a aristocracia como camadas exploradoras e dominantes daquele tempo, e passam a se transformar eles mesmos nessa camada dominante. E depois o próximo passo, que é a tomada do poder dominante pelos proletariados. E é interessante como hoje em dia o Estado e a política dentro dessa conformação do capitalismo monopolista de Estado, ele passa a ser a plataforma da política. A política passa a existir apenas e somente se ela for exercida dentro dos conformes formais do que institui hoje em dia uma Constituição, um direito comum, no caso da Inglaterra, que é, na maioria das vezes, até hoje dessa forma, claro que com regulamento das casas legislativas e tudo mais, mas é muito interessante, assim, o valor historiográfico que o Lenin consegue traçar nesse primeiro capítulo. Ele fala de Hegel, né? A ideia da realidade da razão, isso aí é uma parada um pouco mais de filosofia que não casa tanto com esse tema, mas é algo assim que dá vontade de pintar uma fachada de um prédio assim, dizendo, gente, a história não acabou, pelo amor de Deus, sabe? E isso é genial, como já estava acontecendo no primeiro século XX, assim, no início do século XX. O esquecimento completo de que o Estado é o produto de uma revolução e não simplesmente como o Estado é uma plataforma e um monolito que está aí parado para a gente ir para essa política de conciliação, ir para essa política de realizar o que é possível e se tornar um ser vivo completamente aquém e vazio de ambições, né?
Uhum.
E isso foi uma coisa que aconteceu no desenvolver da Segunda Internacional. Os trabalhadores pleiteavam melhor de remuneração, diminuição nas horas de trabalho, etc. e tal. Veio o Bismarck, especificamente na Alemanha, colocou a cenoura na frente dos sociais-democratas e da galera que pagava de comunista, mas que na verdade só estava ali na política de conciliação, e depois puxou a cenoura e com o pau deu no lombo da classe trabalhadora naquele tempo, que foi se matar nas guerras depois da aprovação dos créditos de guerra. E isso, cara, é uma coisa que eu acho sensacional nessa primeira parte do livro.
Eu acho que isso que o Ian falou, eu acho que é mais interessante ainda de observar como que o sequestro da ideia, do conceito de política pelo instrumento, pelo aparato estatal burguês, como o fato de que a política ela se tornou a única plataforma possível para a política, né? Para a maioria da sociedade, se tornou o Estado burguês em si, isso meio que acentua o fenômeno que o Lenin já descreve aqui há 100 anos atrás, que é essa coisa dos sociais-democratas ou como ele se refere, sociais-chauvinistas ou, né? Você pode pensar em qualquer político desse de esquerda aí do século XXI que finge ser de esquerda, mas na verdade tá limpando o traseiro do burguês. Você pode. É o mesmo fenômeno. É pensar ideias da esquerda revolucionária só e somente aquelas que vão até um ponto em que é palatável para a burguesia.
Uhum.
Passou daquela linha. Não, isso aí é muito radical, né? Isso aí não pode. Então, eu acho que o sequestro da política pela plataforma Estado burguês, ela acho que acelera esse fenômeno. Acho que é interessante de olhar isso sob a ótica disso que o Ian falou.
Sim, aí a gente já está caminhando para coisas muito mais próximas do que a gente vive hoje do que comparado ao que ao que Marx e Engels viram, né? Acho isso bem interessante. Mas eu queria só dizer também, o Ian já puxou um assunto que, na verdade, está no item 3 desse capítulo, né? Que é a questão histórica, então a gente vai voltar para isso, mas é bem importante também, eu achei muito legal esse destaque. Não sei se tem algo ainda para falar desse ponto 1 do capítulo 1, senão eu ia pular pro ponto 2. Porque cada item é mais ou menos rápido, né? Na minha versão, que está formatada em A4, é 2-3 páginas no máximo cada item. Isso é tudo, na verdade, é fluido. Daria até pra não ter um ponto, mas acho que os pontos ajudam, né? Por exemplo, no segundo, ele já começa a explicar melhor o que seria o Estado. E aí é um pouco da minha surpresa e, entre aspas, decepção, porque eu esperava uma definição de Estado mais ampla. E, na verdade, acho que ela tá, assim, muito resumida ao que realmente interessa, mas talvez também ao que existia na época, né? O item 2 chama Destacamentos Especiais de Homens Armados, Prisões, etc. E ele fala muito sobre a questão da força da polícia e do exército, né, como uma força de repressão. E depois, agora eu já tô um pouco confuso nas minhas notas aqui, não me lembro se ele fala aqui ou se já é depois, quando ele fala da questão dos funcionários e de uma certa, como se chama? De uma burocracia de Estado, né? Como também uma questão muito importante, e depois a gente vai voltar nisso no momento oportuno. Mas então o item 2, ele trata principalmente da questão do poder de polícia, e me confundi um pouco que às vezes ele usa o termo poder público como sendo essa força, né? E eu fiquei confuso, porque pra gente poder público mais ou menos equivale a dizer governo ou Estado, mas não é, acho que, o que ele quis dizer aqui. Então, em alguns momentos eu me confundi, mas querendo dizer que o Estado tem o poder de repressão e de ação pra coibir esse qualquer tipo de revolta, de assim, isso é uma forma de manutenção de apaziguamento, entre aspas, né? Porque se é na porrada não é bem apaziguamento, mas dos conflitos de classes. Alexandre?
Na verdade, é uma dúvida que eu tenho, que puderem me ajudar. Sim, ele cita bem que o poder de repressão do Estado, ele funciona porque as classes estão em constante conflito.
Uhum.
O que não ficou claro para mim é se ele seria ou não a favor do armamento da população. Ele diz uma população armada inevitavelmente vai levar ao conflito armado. E existem essas forças de repressão para suprimi-las, né, para controlá-las. Se ele seria a favor disso, seria parte da revolução que ele propõe, ou se ele prefere que não, que as pessoas não fiquem normalmente armadas. Vocês conseguiram entender um pouquinho disso?
Beleza.
Acho que a minha leitura, e aí é só a minha leitura, gostaria que outros também entrassem aí para responder, porque eu acho que é uma questão muito boa. Eu acho que no ambiente propício à revolução, você necessita da população armada, porque nesse caso, no ambiente em que ele está no momento e como, né, como se apresentam as condições concretas da realidade dele, ele vai entender que a revolução violenta é o único jeito de extinguir o Estado burguês. Isso só pode se dar, segundo a visão dele, e eu acho que eu estou de acordo, só pode se dar através de uma revolução violenta. Não sei como os outros fizeram a leitura disso.
A minha leitura é similar, mas acho que mais puxada até. Isso até, confesso, que me assusta um pouco no tom, às vezes, que ele adota. Que...
Nada. Que isso? Vambora.
Não, eu tô anotando uns tópicos que, se der tempo, de a gente conversar no final, inclusive sobre essas questões todas.
Não assusta, não.
Eu entendi o seguinte, que tem que ter população armada para fazer revolução, como o BLN falou, mas eu entendi, e aí isso talvez eu esteja já misturando com coisas dos capítulos na frente, que é necessária a população estar armada para, de alguma forma, contrapor essa polícia, né? Porque a polícia é uma minoria de Estado que está agindo em favor do Estado burguês e, portanto, da sociedade burguesa. Então ele fala que tem que suprimir esse Estado burguês, e que não seria necessário um novo exército ou polícia, porque a população, que é maioria, eu estou usando propositalmente maioria, porque é a tradução de bolchevique e menchevique, né? Então, eles são os bolcheviques, eles são a maioria, porque eles são a população, é o operário, é o camponês, eles fariam esse papel de polícia popular, entre aspas. E é uma coisa até, assim, não está, acho que, tão desenvolvida essa questão, mas eu entendi isso, e eu até fiquei com vontade de achar alguma citação que deixa isso mais claro, para em qualquer discussão aleatória da internet, quando alguém defendeu o armamentismo, eu colocar, pode crer, tem que liberar arma mesmo, porque segundo o Lenin, se a população tiver armada, dá para fazer a revolução. Essa é a minha meta até o fim dessa leitura. Avelino?
Gosto.
Dá para dizer assim, pô, começa armamento pelos militantes do MST. Por mim, todos eles estavam com um fuzil na mão nesse momento.
Exato.
É, você se assusta logo.
Não, é pra fazer o X1 direito, né?
Oh, pô, por favor. Quero ver o fascista se animar com essa ideia agora.
Tem um texto, hoje eu tô extremamente referenciador, né, mas esse eu acho que é importante para o debate em questão, que é um texto do ano anterior a esse, escrito pelo Lenin, chamado O Programa Militar da Revolução Proletária. Nesse ele debate especificamente com correntes sociais-democratas que propunham o desarmamento enquanto parte do programa, e aí coloca esse debate entre armamento geral da população ou desarmamento enquanto palavra de ordem, né. Essa questão para ele está muito relacionada ao surgimento dos destacamentos policiais e militares nos estados modernos, né? Tanto que é esse o momento do texto em que ele levanta. Ou seja, para o Lenin, a existência de forças militares apartadas do corpo geral da sociedade, seja por sua posição social, seja por uma formação ideológica mesmo que os coloque em campos opostos, em geral, inclusive, a própria classe social da qual os indivíduos emergem, ela é uma característica da República Burguesa, de qualquer uma delas. E ele contrapõe a isso o armamento geral das massas trabalhadoras, né?
Uhum.
A ideia aí seria de que, se um dos lados já se arma e já exerce uma violência reacionária, conservadora, ou seja, pela manutenção da ordem, nada mais justo que no exercício da guerra civil revolucionária, ou seja, do processo de tomada violenta do poder, também o outro lado tem a possibilidade de armamento e de exercício da sua violência, nesse caso, revolucionária, né?
Uhum.
Aqui não se confunde de modo nenhum com a defesa bolsonarista ou trumpista que seja do armamento, né? Essa é uma defesa baseada em justificativas completamente burguesas, o direito à propriedade privada, o direito inviolável, a minha autoproteção. É, são princípios que não coadunam com a doutrina socialista. Não é daí que o raciocínio leninista parte, né?
Sim.
Mas sim da formação, na verdade, de forças de exercício da revolução e de defesa da revolução que sejam, a partir de agora, irmanadas com a totalidade das massas trabalhadoras. Um sujeito que levou isso, tanto na sua teoria como na sua prática, a consequências, eu diria, até mais avançadas, é o Mao Tse Tung. A editora Baioneta publicou, acho que alguns anos atrás, um ano ou dois, uma coleção de textos militares do Mao chamado Sobre a Guerra Prolongada, que tem inclusive observações sobre essa questão, né, do exército popular, de como se organiza o povo em armas, né, porque essa é mais ou menos a ideia militar da doutrina socialista. E também na Revolução Cubana se constituíram órgãos de defesa e organização comunitária, né? Chamados os CDRs, Comitês de Defesa da Revolução. Muito se fala que o povo cubano vive sob um governo despótico, autocrático, mas o fato é que em cada comunidade pequena, cada bairro em Cuba, existem comitês de debate e organização local que também são completamente armados, né? Logo no pós-Revolução Cubana, os Estados Unidos exerceram a invasão da Baía dos Porcos, né, como uma tentativa de assassinar o Fidel e dar fim à transformação revolucionária, e o povo foi em armas à Baía dos Porcos defender e expulsar os invasores americanos. Então, se fosse de fato do interesse da maioria dos trabalhadores cubanos de derrubar o governo, eles teriam ali à mão os recursos, né? Entretanto, eles são considerados como recursos, sobretudo, para a defesa da sociedade socialista. Então, é basicamente isso, está tudo alinhado também a um profundo trabalho ideológico. Não seria simplesmente um processo, digamos assim, caótico de pleno armamento, que numa sociedade como a nossa, inclusive onde a aquisição de armas é uma coisa para quem tem grana, né? A não ser que você já adquira, como é plenamente possível adquirir há muitos anos, que é no mercado ilícito, simplesmente a liberação não seria o horizonte que o Lenin está pautando.
O Ian quer falar?
Uma pequena contribuição que, dentro desse contexto maior do capítulo mesmo, que é a caracterização do Estado e da sociedade de classes, para mim, o item 2 do primeiro capítulo, ele tem um significado especial no sentido de mostrar que a caracterização do Estado atravessou os séculos no sentido de regrar e instituir e institucionalizar o exercício do poder armado. Quando a gente tem, ali no século XVIII, as primeiras discussões acerca do poder, e ali o exercício do poder que sai do século XVII e do século XVI, do exercício do poder real através de um exercício despótico, de milícias privadas que cada nobre tinha e etc. Muito se discutiu, principalmente no ramo que hoje em dia é conhecido como direito, sobre essa normatização do exercício do poder absoluto, que é o poder de você retirar a vida de um outro ser vivo através de algumas normas. E eu acho que esse item 2, ele fala especialmente sobre isso no sentido do Estado, porque esses destacamentos especiais de homens armados são as maneiras com as quais o Estado burguês, através de suas instituições, exerce a violência de classe para com as classes subalternas e também para a instituição e proteção das próprias estruturas. Existem, portanto, os crimes contra a propriedade privada, que é você esbulhar a posse de alguém, você construir num trecho de terra que não é seu. E existe toda uma regulação jurídica por trás desses elementos e, por exemplo, na área, qual é os diversos problemas, né, que uma definição ou institucionalização da propriedade privada cria. Ah, se o fulano de tal joga sementes num campo que não é dele, de quem são esses frutos? E isso é, claro, o outro lado dessa moeda, que é a regulação e o exercício da propriedade privada, do poder privado, e aqui o Lenin está focando já no exercício do poder público e como a ordem capitalista e a ordem burguesa estabelece quais são as limitações e quais são as justificativas corretas para o exercício do poder absoluto através da violência armada, por meio de exércitos permanentes, por meio de polícias, com a instituição de prisões e etc. Eu acho bem interessante que essa evolução conversa mais uma vez com o que o Lenin está tentando trazer à atenção, é que o Estado é a última forma da sociedade de classes. E para ele ser a última forma da sociedade de classes, ele tem que criar métodos e meios com os quais ele pode se utilizar do poder absoluto e ainda legitimar o próprio Estado, que é, como se sabe, o Estado da burguesia que explora o proletariado. Uhum. Eu acho que é bem interessante como, enfim, essa definição e todo esse desenvolvimento é, e às vezes nem sempre a gente tem como pegar isso de primeira numa leitura menor, porque isso conversa com uma construção teórica que atravessou séculos do exercício do poder absoluto e é amplamente discutida até mesmo por, enfim, outros expoentes do comunismo, como um russo, que me esqueci agora o nome, eu tenho um livro aqui próximo. Eu sei que o Alisson Mascaro fez a tradução recente de um livro dele, inclusive muito dessa discussão, acredito eu, está no Estado e Poder Político. Eu não sei se é esse o título do livro, enfim, do Alisson Mascaro, e que ele cita todo
Ricos esse livro. Antes ou Pachucanes?
Pachucanes, é o Pachucanes. Exatamente. E aí, só essa contribuição pequena com esse número 2 do capítulo 1º.
Uhum, legal. Eu vou até fazer uma mini correção de uma coisa que eu falei sobre a sua fala agora há pouco, e acho que tem a ver com isso que você disse, que é a questão da história do Estado e da sociedade gentílica, gentilícia, como era o nome?
Acho que é gentílica.
A sociedade,
mas eu vou dar uma olhada no livro.
Que ele fala organização gentílica, porque eu falei que está no item 3, mas está no 2 e no 3, né? Nos dois ele começa com uma citação que fala disso. Então, na verdade, já estamos passando por isso aqui, aparece duas vezes e tem muito a ver com isso que você falou do desenvolvimento histórico do Estado até o momento que eles estão, né? Ele toma esse cuidado de voltar lá atrás. Isso é uma coisa que a gente viu nas obras que a gente já leu, né? Do Marx, do Engels. E aqui ele tem, acho que, um cuidado similar de fazer um percurso histórico, ainda que ele faça mais rápido, porque não é o foco dele, mas deixar claro que o Estado vem, né, de muito tempo, da sociedade gentílica. Eu nem conhecia esse termo, mas seria um momento anterior. Ele fala de tribos ou de clãs, e ele quem fala, no caso, acho que é o Engels, né, não é o Lenin, é uma citação, e que ele fala de vários estados, incluindo, né, os reis e tudo mais, até chegar nesse Estado burguês que você está falando. E aí também, eu acho importante lembrar de uma coisa que a gente deixou passar lá no começo, e que é uma coisa que a gente estava conversando aqui fora do nosso papo, o Avanco que levantou isso. O Lenin, aquela hora que a gente fala que ele faz muita citação, e ele até pede um pouco de desculpa por isso, né? Porque ele está querendo retomar na origem o trabalho do Marx e do Lenin, que ele está dizendo que naquele período tem muitas deturpações, como a gente falou, e que ele acha que a obra está pouco acessível no sentido de que talvez seja um volume muito grande, talvez não tivesse tão fácil de ler na Rússia naquele momento. Então ele se esforça em fazer uma espécie de compilado dessas ideias e voltar o máximo possível na origem, seja para combater essas deturpações que ele está apontando, seja para tornar mais acessível para a população a leitura dessas obras de uma maneira quase... Ele tenta condensar num escrito pequeno alguns pontos essenciais que ele considera do Marx e do Engels, né? E aí essa noção de um Estado burguês eu acho que é o centro disso que ele está discutindo. Tem alguma questão ainda do item 2, se quiserem dizer, ou se podemos passar para o item 3? O item 3 chama o Estado, instrumento de exploração da classe oprimida. Aqui, se eu não me engano, e se eu estiver me confundindo, vocês me corrijam, porque eu li já tem alguns dias e posso estar confundindo algo já, que ele está falando de outro aspecto do Estado, né? Ele ressalta dois aspectos do Estado. Um é a força, que a gente falou agora, do polícia e exército, e outro é um lado mais que seria do Estado enquanto um órgão público, com seus funcionários, com recolhimento de impostos, como uma entidade, né? E eu fiquei com a impressão também que ele fala de uma maneira muito, assim, englobando muita coisa, mas que talvez naquele momento, naquela realidade, não houvesse a mesma complexidade de Estado que a gente vê hoje, ou que a gente veria, sei lá, décadas depois. Isso é importante até lembrar aquela observação do Avelino agora há pouco, de que o que a gente chama hoje de social-democracia é muito diferente do que eles chamavam naquela época, o que era esse Estado. E eu esperava mais detalhamento nesse ponto, mas de fato talvez isso não exista nesse texto nem nesse período histórico, né? Alexandre?
O que eu achei bem interessante nesse subitem foi a grande crítica ao que a gente conhece hoje como toma lá da cá, né? Em que um Estado grande, inchado, que cooptou membros dos partidos para assumirem cargos dentro do governo, uhum. Que ele chama até de lugarzinhos, né, uma forma bem pejorativa.
Tinha os lugarzinhos, né? O Beliani tinha destacado essa parte também.
Adorei. Gordos salários, né, para influenciar o partido a tentar dissolver as ações revolucionárias. Então, sim, tem o poder dos bancos, poder do Estado, que eles tentam de todas as formas controlar o proletariado. Então, achei uma crítica bem válida e que a gente vê, é uma coisa que a gente vê até hoje. E só uma curiosidade que eu achei interessante, ele falando sobre locais em que o Estado é mais fraco, ele cita os Estados Unidos, né?
Uhum.
Eu achei assim, eu acho que essa época é bem a época do Velho Oeste, né? Em que, assim, que o governo central era basicamente dominante, né, da maioria da cidade, então mais ou menos tinha o controle local por xerife, uhum. Por marshal. Então achei um contexto muito interessante.
Após a guerra, né? Aí a gente está ainda no final da Primeira Guerra, então acho que tem uma diferença histórica mesmo.
Os Estados Unidos não tinham enchido o bolso de dinheiro vendendo armas para o fronte asiático na Primeira Guerra Mundial e para a galera na Europa.
Para os países quebrados, né?
Estavam ocupados aí, matando índio, pegando ouro e grilando terra de mexicano e dos nativos.
É, não, mas pelo menos você me confirmou também que era isso que eu estava lembrando. Inclusive, aí, já que é isso mesmo, deixa eu fazer mais uma observação acerca da questão desses funcionários que você apontou, né? Acho que esse termo lugarzinhos que tanto você quanto o Benini levantaram é interessante porque dá uma sensação isso, né? De a pessoa ganha um cargo confortável e ela passa a ter um pequeno poder e isso, de alguma forma, apaziguaria, né? Talvez eventuais ímpetos revolucionários dela. Mas eu acho que tem uma outra questão histórica importante desse momento, que diferencia muito do que a gente vai viver de meados do século XX para cá, né? Anos talvez 40 para cá, que é uma ascensão de uma classe média, assim. É, me parece que isso não existia, e principalmente na Rússia, estava mais longe ainda de existir uma coisa parecida com uma classe média. A gente tinha uma grande população muito explorada e muito sofrida, e aí a gente volta para aquela história desde 1905 com as revoltas populares, que ao que me parece foi mais ou menos até espontâneo, por fome, por miséria, por condições de vida terríveis. E aqui, de alguma forma, a classe média passa a se confundir com pessoas, funcionários públicos. E isso eu estou dizendo, assim, pelo que eu senti nesse texto e por alguma pouquíssima coisa que eu li de literatura russa, que acho que retrata um pouco essa questão da sociedade, né? Como funcionário público, ele é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais garantida, menos miserável. Então, ele começa a se aproximar, talvez, do que seria uma classe média e como isso traz um conforto e vira essa camada que é facilmente corrompível por poucas coisas, assim, e isso se confunde com esse, o que seria esse partido burguês, né, que são os mencheviques, se confunde um pouco com o que seriam essa social-democracia ou esses chauvinistas, e vira uma espécie de classe do meio ali, que apazigua essa força. E aí ele não desenvolve muito que frentes que seriam, o que exatamente essas pessoas fazem, ele só diz que essas pessoas exercem algumas funções burocráticas e tudo mais, mas que ele cita esses dois grupos como sendo os grupos principais do Estado, né? A força de repressão e esses funcionários e políticos e tudo mais, como um grande grupo. Eu queria também pedir para vocês ajudarem, porque é um ponto que acho que ele passa muito rápido. Vocês até citaram um pouco no começo da conversa, mas se alguém tiver mais a complementar, a questão do imperialismo e a questão dos bancos, que ele fala meio junto, eu não me lembro se a questão do Estado monopolista também estava aqui junto. Me parece que ele já vê um problema nisso, ou como isso, um aprofundamento das contradições, que era uma coisa que na obra do Engels e do Marx, por exemplo, não tinha aparecido claramente. Mas a gente sabe que no começo do século XX que isso começa a aprofundar. Mas o imperialismo, ele vem de antes, né? Ele vem já de meados para o final do século XIX. Então eu fiquei um pouco... Eu queria ter lido mais sobre isso e acho que ele não desenvolveu tanto no texto. Não sei, alguém tem algo a acrescentar sobre isso?
Eu vou fazer só uma pontuação rápida. É porque a ideia, e isso eu também não sei, mas a própria percepção do movimento de expansão das fronteiras de alguns estados nação europeus, uma coisa que realmente tenho zero possibilidade de dizer, a partir de qual momento isso começou a receber uma crítica maior por parte dos comunistas. Acredito, e aí estou jogando pro alto, que o próprio Marx já fazia algumas dessas referências anteriormente, ou pelo menos tenho um chute um pouco mais educado, que isso certamente foi um tema da Segunda Internacional. Tanto que existe, se eu não me engano, um chamado dos trabalhadores que eram os colonizados, né? Se eu não me engano, existe algo nesse sentido durante a Segunda Internacional. E a questão do imperialismo, eu acho que um pouco a percepção que eu tenho e a contribuição que eu tenho é mais no sentido de dizer, que eu falei um pouquinho mais no começo, de que no contexto do final do século XIX, ele já não é aquela coisa que a gente conhece tão mais tradicionalmente através da colonização portuguesa e colonização espanhola da América e etc. Mas é certo que com a evolução do capitalismo, o início, né, e aí do papel dos bancos como um grande ente político, o destaque que eu tenho para mostrar é de como essa sociabilidade levou alguns países como a Inglaterra, que já estava num processo de caçar, digamos assim, o comércio de escravos, tanto na América como de alguns países europeus que tinham colônias em África, como o Estado se revela mais uma vez um agente conciliador, porque muitos desses estados-nação criaram dívidas públicas para remunerar os ex-proprietários de escravos. E aqui, claro, falando mais no sentido da escravidão e do movimento anti-escravagista, que teve como muitos comunistas como partidários, principalmente nas periferias do capitalismo daquela época. E eu acho interessante que, claro, Lenin está falando não tanto no sentido anticolonial como a gente percebe hoje em dia, de, enfim, Américas, África, Ásia, mas no sentido contra o imperialismo que ocorria ali na própria Europa. E isso desemboca em várias questões nacionais pós Segunda Internacional. A exploração dos irlandeses, muita parte da questão de diversos estados-nação ali na península, não são os Balcãs, gente, é o pessoal que fica pro outro lado do mapa, suecos e...
Europa Meridional.
Isso. E só enfim, tanto essa parte, a contribuição que eu tinha a respeito do imperialismo era essa, e ainda falando sobre o Estado como instrumento de exploração da classe oprimida, é muito interessante, isso aqui eu deixei passar no último item, mas o Lenin fala de novo, não precisamente a palavra que ele cita no item anterior, mas é a própria ideia de alienação em relação ao Estado, e aí a gente entra nessa classe social diferenciada, esse novo estamento que estava se formando com esses funcionários públicos e tudo mais. Por que acontece? Isso é uma coisa que a gente vê muito no Brasil de hoje. A criação desses estamentos intermediários entre pessoas que não vivem de vender a própria força de trabalho para a criação de mais-valia em, enfim, empresas privadas e outras conformações do capital, mas que vendem a sua hora de trabalho para o Estado, você acaba criando uma classe de pessoas, e isso Lenin fala, isso foi destacado antes, que estão numa situação mais confortável e que se alienam à concepção de Estado.
Uhum.
O Estado deixa de ser um sujeito da guerra de classes, da luta de classes, e passa a ser novamente aquele estamento, aquele platô no qual toda a sociedade se constrói e no qual a política é exercida. Isso é muito interessante no contexto do Brasil. Você vê como... E é claro, isso vem muito do desenvolvimento
da teoria por trás do direito administrativo, que foi uma vertente que saiu do comentário que eu falei antes sobre a regulação do poder estatal, que você tem toda uma série de princípios e diz que a administração pública ela deve ser imparcial, deve ser eficiente, deve não se utilizar dos meios políticos para a realização de desejos pessoais e etc, etc, etc. E isso é uma negação do Estado próprio, do Estado como uma construção burguesa. O Estado como construção burguesa cria a ideia de isenção, a ideia de pacificação social para instrumentalizar os próprios interesses das classes que são donas do Estado. Um procurador da República que tem uma formação numa McKinsey da vida e passou a vida inteira estudando o liberalismo e as vertentes, enfim, de como o direito se manifesta dentro do liberalismo, é óbvio que ele vai utilizar os instrumentos do Estado burguês na legitimação do Estado burguês. É claro que ele vai fazer uma interpretação, e isso a gente já vai evoluir muito do que, enfim, existia nessa época em termos de princípios e construção de uma dogmática jurídica. É óbvio que um juiz, e isso a gente vê milhares de exemplos, principalmente na pandemia, fazendo interpretações e criando decisões completamente no sentido até mesmo não tão de legitimação do Estado, mas de violência de classe. A gente pode citar principalmente uma decisão até recente, não lembro agora, acho que foi o TRF5, falando que um brother que tinha se contraposto à ditadura de 64 assumiu o risco de morrer e de ser perseguido, e por isso eles negavam uma indenização lá qualquer.
Uhum.
Então você vê, cara, é claro, o Estado ele não tem como funcionar fora da lógica burguesa. E aí, voltando aqui para o Lenin, o Estado vira, obviamente, um instrumento de exploração da classe oprimida. E aí, isso tem, claro, milhares de implicações diferentes, principalmente quando você observa mais a história e no contexto o qual o Lenin escrevia o bonapartismo e etc e tudo mais. É só a contribuição que eu tinha.
Isso que você estava falando até é uma coisa que eu tinha interesse de ver mais, mas aparentemente nesse período histórico não está tão colocado ainda, que é... achei engraçado que ele fala do monopolismo de Estado, mas nesse período acho que isso ainda era muito sutil comparado ao que vai ser na metade do século XX, né? Com o crescimento do que a gente chama hoje de social-democracia, por exemplo, o Estado cresce muito, as empresas estatais se difundem e a coisa fica muito mais aprofundada. E é interessante porque não é isso que ele está contando aqui, mas a crítica que ele faz, a visão que ele faz já serve para muitas coisas, né? Então ele de alguma forma está antecipando, acho que esse problema que está por vir. E aí eu queria só ressaltar uma frase que ele fala rapidinho, que é, acho que resume isso que você citou agora, que ele fala que os funcionários, né, do Estado, eles ficam como um órgão da sociedade acima da sociedade. Isso ele cita acho que do Engels. Às vezes ele não deixa claro se ele está citando Engels ou Marx, mas é um dos dois. E ele rebate isso várias vezes. Por que que a gente considera que isso está acima da sociedade, né, o Estado como algo pairando por cima disso?
Queria falar um pouco desse tema do imperialismo, porque é uma questão bem cara à obra do Lenin e ao marxismo que se alinha enquanto parte do desenvolvimento teórico que vem do Lenin, porque também o termo imperialismo tem um sentido talvez mais específico quando é aplicado aqui. Normalmente a gente utiliza essa denominação para, digamos assim, políticas bélicas de intervencionismo de grandes potências em outros países, em outras partes do mundo, né? Por exemplo, a política imperialista dos Estados Unidos, uma política imperialista da França ou da OTAN e assim por diante. Na acepção do Lenin, não é que não seja isso, mas também não é apenas isso. O Lenin, ele escreveu no ano anterior ao Estado e a Revolução, em 16, ainda no exílio, um livro que vai dar sustentação teórica às conclusões das teses de Abril, que é o Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Esse livro era para o Lenin um desenvolvimento mais contemporâneo das teorias que o Marx vai apresentar pra gente no Capital. Eu não vou me perder tanto explicando assim, até porque a gente acaba aí fugindo demais do texto que a gente está lendo hoje. Mas basicamente o imperialismo para ele é um momento do desenvolvimento capitalista, do sistema capitalista mundial, onde já se constituíram os monopólios, ou seja, o capital monopolista já foi amadurecido, então a produção produção do capital está extremamente concentrada na sociedade. É, o capital bancário, ele vai sofrer uma fusão mesmo com o capital industrial, já na forma de trustes. Então, a partir disso, vai se formar o chamado capital financeiro.
Uhum.
Mundialmente, vai se visualizar a exportação de capitais, ou seja, o início já de uma mundialização das indústrias, né, dos capitais inicialmente de um certo país vão começar também serem transferidos para outras partes do mundo, e os monopólios vão começar a dividir o mundo meio que em regiões, assim, a partir das metrópoles vai se gestar uma divisão não só política, bélica, mas também econômica do sistema capitalista mundial. Então é a partir do desenvolvimento da fase imperialista do capitalismo que vai se visualizar uma acentuação desse que os marxistas também chamam de desenvolvimento desigual e combinado, porque os polos do capitalismo se desenvolvem desigualmente, ou seja, o desenvolvimento de um país central do capitalismo, como os Estados Unidos ou a Alemanha, vai ser desigual em comparação ao desenvolvimento do Brasil, do México ou da Angola. Mas, ao mesmo tempo, é combinado porque o desenvolvimento de uma parte vai calhar na acentuação do subdesenvolvimento de outra. Ou o subdesenvolvimento de outra vai também ser condição para o desenvolvimento do outro polo, né? É dialética pura, se a gente parar para observar.
Só que numa escala internacional agora, né?
Exatamente. A gente vai, com a mundialização do sistema capitalista, poder observar essa dinâmica atuando já mais amplamente, né? Então é por aí. Quando ele fala de capitalismo, e a questão aí está completamente irmanada com o capital bancário, né? Que vai passar a compor aí o capital financeiro. Inclusive o tema da financeirização das economias é um tema cada vez mais atual aí no debate do capitalismo contemporâneo. Então é basicamente esse tipo de crítica que o Lenin está ensejando quando destaca a questão do imperialismo.
Legal. Eu queria só perguntar, não sei se você sabe dizer, esse termo que eu já ouvi outras vezes, desenvolvimento desigual e combinado, da onde ele vem, ele tem um autor, ele tem um período que ele surge?
Cara, a ideia, eu não vou poder dar certeza de que o termo está com essas palavras, mas a ideia já é apresentada pelo Marx no Capital.
Uhum.
Aí, dentre as próximas gerações de marxistas, eu sei que o Lenin aborda e o Trotsky também, e, salvo engano, o Rosa Luxemburgo também.
Legal. Eu fiquei com uma impressão aí, é uma nota bem paralela, né? A questão da financeirização, isso é uma coisa que tá muito na minha cabeça, que no final do ano passado eu tava estudando exatamente isso nos dias atuais, assim, é uma piração muito louca, né? E acho que, comparando o momento histórico aqui com o que foi o final do século XIX, que é o texto anterior que a gente leu, né, separa 20, 30 anos no máximo, mas essa questão já está mais clara, né? A gente falou lá que o Engels, ele parece ver com olhos, bons olhos, razoavelmente, a questão das SA, por exemplo, que a gente achou um pouco estranho. E ele não coloca claramente nem isso, nem a questão isso dos bancos, da questão até do Estado, e aqui me parece já uma postura muito mais preocupada com o assunto. Então está começando a se esboçar, e isso que a gente chama, né, como uma possível categoria de capitalismo financeiro vai começar a se estruturar bem nesse período, né? Daí para frente que a coisa se organiza nos países mais onde o capitalismo está mais desenvolvido.
Justamente. Só passando a limpo aqui, numa pesquisa rápida, a internet responde que o uso pioneiro do termo desenvolvimento desigual e combinado é do Trotsky.
Bilhene, você quer falar?
Não, eu ia perguntar como é que, se você tá ligado aí no day trading, como é que tá a sua atuação aí no day trading? Você falou que tá estudando capital financeiro e tal.
Comprei ações de uma tal de GameStop, alguma coisa assim, parece que tá pra bom.
parece que tá bombando, hein? Acho que
sempre vi uma cara de empreendedor high stakes no que
não, na verdade é o contrário. Eu estava estudando mercado imobiliário e depois estava estudando financeirização, que são dois assuntos que eu não sei nada e queria entender alguma coisa. Aí, por causa disso, eu vi um monte de vídeo no YouTube sobre investimentos imobiliários e como que funciona a ação, o que é debênture. Agora o YouTube acha que eu sou rico, porque eu fico vendo esses vídeos.
Óbvio.
Aí ele pergunta, óbvio, as propagandas são: como precificar o seu imóvel para alugar? Fala, gente, eu não tenho imóvel.
Só a propaganda, só o bot do YouTube.
Você entende? Acha que eu tô duas classes acima do que eu tô agora.
A Holmes
é mais.
Tipo, investimentos.
Exato. Aí empíricos, o caramba. Como fazer o seu segundo milhão, sei lá.
Seu segundo, que, né? É. O primeiro já se
o primeiro tá lá, porra. Que isso?
Eu nunca vi esses vídeos de segundo milhão, não, cara. É. Caralho.
O segundo milhão eu inventei agora, mas os de primeiro milhão lá da Betina aparecem. Eu rio de tristeza quando eu vejo essas propagandas. Ah, você não sabe de nada.
Tu entrou naquela bolada lá do ministro na troca do comando da Petrobras pra fazer um short squeeze e vender as ações depois.
Squeeze e vamos pra parte que você toma da bicicleta.
Vamos pra parte da porrada do capítulo.
O item 4 é o final desse primeiro capítulo e é a parte da porrada, como o Alexandre adiantou, né?
Gosto.
O tema deste capítulo é o que a gente faz com o Estado, mais ou menos. O que, que ele é e o que a gente faz. E o item 4 chama bem explicitamente a extinção do Estado e a revolução violenta. E aí eu já vou começar levantando uma bola, eu e Belene aqui, antes da conversa, a gente tava batendo
meta.
Papo solto e já percebemos uma diferença de tradução, então eu vou jogar ela, vocês comentem se vocês tiverem também outras versões que vocês estiverem lendo, mas um cuidado de terminologia pra gente não ficar louco, que se soltasse, acho que a gente ia sofrer. O BLN disse que no dele, ele contrapõe extinção e definhamento. E ele tá lendo uma tradução. Eu tô lendo outra tradução que contrapõe abolição e extinção. O termo extinção é o crítico. Eu vou sugerir a gente evitar, porque parece que eles estão exatamente invertidos em termos conceituais. Eu ia até perguntar como que está o seu título do capítulo, Beleno, porque o meu está isso, a extinção do Estado e a revolução violenta.
Certo. A minha versão é a tradução da Boitempo e o item 4 se chama o definhamento do Estado e a revolução violenta.
Exato.
Então acho que fica claro o termo que eles estão alterando é extinção por definhamento.
Exato.
Curiosamente, na tradução da Boitempo, o definhamento é um termo que vai aparecer em oposição a, veja você, extinção.
Exato.
Então, extinção é a forma conceitual que é apresentada no capítulo como sendo a mais abrupta é extinção. E a forma gradual, o famoso cozinhar e banho-maria, é o definhamento.
Exato. Aí eu...
Mas... Fala, Alexandre. Desculpa, mas extinção eu entendi como um termo em continuidade. Não sei, eu penso assim, no processo de extinção.
Exato,
assim,
não é, eu entendi tão... dessa forma também. Mas o então, seu tá igual ao meu, pode... Alexandre? Você leu a mesma tradução que a minha?
Ele é a mesma tradução. Exato. Que você.
Então, eu vou sugerir pra conversa não ficar um papo de maluco, vamos evitar falar extinção, vai acontecer eventualmente. E aí, por exemplo, eu acho que definhamento é um nome que deixa um pouco mais claro essa coisa gradual. E aí tem um outro termo que de vez em quando usa no meu texto e parece que da edição que o Belen tá lendo também tem, e eu acho que é um pouco mais clara, que é supressão. Ele usa abolição, mas de vez em quando ele fala de supressão. E supressão, pra mim, pelo menos, passa essa sensação mais imediata.
Então,
de qualquer
vamos
forma,
extinguir esses termos, então.
De qualquer forma, isso assim, né? Acho que a gente já teve outros momentos que parecia que a tradução tinha alguma diferença, às vezes até é tradução da tradução, depende da versão que pegou. Mas é a primeira vez que a gente tem um conflito grande e são termos que não são tão centrais quanto outros da teoria marxista, então também não sei se em outro lugar isso tá tão bem colocado, mas só pra gente não ficar num papo de maluco. E aí então eu vou tentar colocar a questão usando esses termos que eu tô propondo aqui e a gente continua a conversa, tá? Ele tá nesse item que é o final querendo dizer assim, como que a gente acaba com o Estado. Assim, basicamente é isso. E aí eu só queria retomar uma questão que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, quando a gente tava falando do manifesto. Foi uma questão até que o Samurai levantou assim, mas por que que o pessoal associa tanto, né, comunismo com o Estado? Como se comunista fosse sempre estatal. E até a gente falou, ele deixa bem claro, né, nos outros escritos, como eles acreditam que o Estado tem que sumir alguma hora, mas Mas, ao mesmo tempo, ele diz no manifesto, precisa o Estado tomar várias coisas, precisa algumas coisas serem estatizadas para a coisa acontecer. Mas ele não dá muita forma, isso até no próprio texto aqui, o Lenin fala isso, né? Que no manifesto eles não dão muita forma, isso vai sendo desenvolvido, isso inclusive aparece no, nos capítulos seguintes, né? Quando ele fala das experiências concretas que aconteceram depois, como eles vão dando forma ao que isso tem que acontecer, e é disso que ele está tratando nesse item 4. A oposição, então, dos termos que a gente está falando, eu entendi dessa forma, vocês me corrijam se eu falar besteira ou complementem, que é o seguinte, a supressão do Estado seria acabar com ele de uma forma violenta, enquanto o definhamento seria que ele acaba lentamente e de uma forma não agressiva e, por vezes, até quase que espontânea, talvez, por assim dizer, por um processo que acontece. Eu estou evitando ao máximo dizer natural, que vocês já sabem que eu tenho um... Eu sempre acho muito preocupante usar esses termos assim, então eu evito. E ele defende, e ele diz que os pretensos marxistas com que ele está dialogando o texto inteiro, ele defende que o Estado burguês deve ser suprimido, então tem que ser cortado e derrubado na porrada. E aí a questão do armamento, que a gente já falou, aí a diferença dele com os oportunistas e os chauvinistas que acham que não, que dá para conciliar, e que esse Estado passaria a ser um Estado popular, que gerido de forma socialista, ele se definharia quase que aos poucos, de uma maneira, assim, aí sim, num longo prazo, deixaria de ser necessário. Foi assim que eu entendi, não sei se quero ouvir vocês a esse respeito. Beliene?
Eu acho que a ideia é exatamente essa. O Lenin, ele vai levantar em algum momento do capítulo esse antagonismo, né? Ele vai meio que levantar uma polêmica com ele mesmo, né? Pergunta e ele responde, mas como se fosse a pergunta vindo dos interlocutores dele, né? Da tentativa de falsificação do marxismo, né? Então ele bota assim, a confusão que é feita é, se o Estado, se a proposta da doutrina marxista é você deixar o Estado definhar, como que você pode, então, defender um processo feito, realizado por via de uma revolução violenta, né? Parece uma coisa paradoxal, né? Parece que não tá conversando uma coisa com a outra. Só que, na verdade, o que ele vai esclarecer é que essa é uma polêmica falsa, na verdade, porque a ideia, ela é vista de forma clara, ela é extremamente simples e pouquíssimo sofisticada, na verdade. A revolução violenta é o meio pelo qual a doutrina marxista acredita, ou pelo menos, né, no tempo em que foi escrito o Estado da Revolução, né, no tempo em que Lenin escreveu, eu pessoalmente acho que não existiria outra forma mesmo de romper, de realizar uma ruptura com o Estado burguês. A única forma para Lenin de realizar a ruptura com o Estado burguês é através de uma revolução violenta. Basicamente, porque as instituições, elas não vão entregar de bandeja, falar assim, olha, claro, não, desculpa, gente, olha só, a gente estava aqui moendo vocês numa moer carne esse tempo todo, mas realmente isso é muito injusto, vamos lá, vamos socializar os meios de produção, então, não vai acontecer, certo? Não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Então, a ideia dele é que para romper com esse Estado, você precisa de uma revolução violenta, é a única forma de acontecer, dada a observação da realidade concreta, e uma vez que o Estado está, então, tomado pela classe trabalhadora, então é o Estado, aí, então, você suprimiu o Estado burguês, para usar o termo que a gente concordou aqui, você suprimiu o Estado burguês, você tomou, então, o aparato estatal para o proletariado, socializou os meios de produção e agora ele passa a ser, então, um Estado proletário. No momento em que você conclui as reformas necessárias para o Estado proletário e essa sociedade avança no sentido da extinção completa de classes, pela própria natureza do Estado, você não vai precisar mais de um Estado. Porque a natureza do Estado é oprimir uma classe em função da outra. Garantir a proteção por meio de violência de uma classe para favorecimento da outra. No momento que você não tem classe, para que você precisa do Estado? Então o Estado tem de... Aí agora eu vou usar uma coisa que não vai agredir Kiki, ele tende a definhar, ele tende a desaparecer. Então vai ser o processo de definhamento. Então essa que é a, seria a cronologia sugerida, né, pelo Lenin para a sequência de eventos até a fase alta do comunismo.
Eu queria agradecer que você conseguiu formular um uso do natural da maneira que eu gostaria e eu não consegui. Assim, acho que eu fico tão preocupado com os desse termo que acho que eu não consegui formular nesse sentido. Acho que faz sentido, né? Que é da natureza do Estado burguês e do Estado como um conciliador de classes, ele tá lá e que isso sim tende a esse definhamento. E por isso que talvez o termo extinção também caiba, né, nesse sentido.
Sim.
Queria só fazer uma observação também que eu ia fazer na abertura e esqueci de dizer, que quando ele fala desse momento pós a supressão do Estado burguês, ele fala com todas as palavras da ditadura do proletariado, né? E essa é uma dessas frases que acho que, fora de contexto, elas podem ser potencialmente muito polêmicas. E...
Da chilique nas pessoas, né? Da tremelique.
Ele cuida de explicar o que significa e ele contrapõe a uma ditadura da burguesia que já está acontecendo, no sentido de que o Estado é burguês, então eles estão no comando da situação. E é interessante, assim, porque ele está vivendo um momento de isso, de praticamente de guerra civil escancarada no país. Então ele não tem medo de chegar chutando a porta, porque ele está dialogando com outros revolucionários também, né? Os mencheviques, ainda que burgueses chauvinistas, eles também eram revolucionários como ele, e naquele momento também estavam travando uma guerra com a aristocracia, né? Então acho que naquele momento não há problema, acho, em ser um pouco mais agressivo no seu linguajar. O Alexandre, você queria comentar alguma coisa sobre o socialismo e o anarquismo, é isso?
É, que ele coloca, faz essa contraposição, né, do anarquismo de tentar de forma abrupta destruir a figura do Estado contra o definhamento, que ele considera ser o mais correto.
É, mas isso acho que ele explica bem, né?
Então, a esse respeito, eu vou fazer uma complementação do que eu entendi, e se vocês tiverem para complementar mais ainda também, eu peço, porque eu não sei se eu entendi tão bem toda a questão. Ele cita bastante os anarquistas também ao longo do texto, né, como interlocutor. Me parece que no momento eles eram bastante influentes, inclusive o Bakunin é contemporâneo, né? Mas ao que dá a entender, muitos desses revolucionários a qual ele está se opondo, eles misturam o anarquismo ao marxismo, né, de alguma forma, como se fosse tentando taxar o próprio Lenin de anarquista, e ele está tentando também se diferenciar nesse sentido, é isso?
Eu não sei se eu não percebi, pelo menos, eu posso falar por mim só, eu não percebi esse sentimento de tentar se diferenciar especificamente, embora ele cite... Acho que em alguns trechos ele vai citar essa diferença, assim, então talvez ele faça isso no final das contas. O que eu acho que é relevante para a pergunta do Alexandre é com relação ao embate com os anarquistas em termos da o que fazer com o Estado depois da Revolução, né? Destrói ele no dia 1, dia seguinte da Revolução, destrói o Estado, galera, acabou. Ou se apropria do Estado, implanta a ditadura do proletariado e então, a partir dela, deixa ele definhar no momento em que ele não for mais necessário para absolutamente nada, não tem mais classes, ok, ele definhou, ele morreu, não precisa mais de Estado, beleza, fechou, fecha as portas e vamos viver de boa. Eu acho que o que ele vai falar sobre isso, que eu acho que deixa claro, é que na visão dele, no momento em que você suprime o Estado burguês e você se apropria daquele maquinário, você precisa exercer algum período de ditadura do proletariado para você conseguir, ou pelo menos é assim que eu entendo, para você conseguir estabilizar a situação da sua sociedade de uma forma que ela esteja sob o poder do proletariado. Exercer esse poder até que você tenha minimizado completamente as diferenças de classes, porque, obviamente, dentro da classe proletária você vai ter subdivisões e dentro da burguesia você vai ter algumas subdivisões também, embora elas sejam basicamente facilmente distinguíveis, você vai precisar de um período em que o Estado seja de posse do proletariado para que você consiga, de fato, extinguir as classes e construir uma sociedade igualitária a partir dali. Eu acho que essa é a visão visão dele, é por isso que ele precisa, na teoria dele, o marxismo precisa desse período de ditadura do proletariado.
Uhum. Acho que um dos alvos, né, do livro dele são os anarquistas, né, tanto os anarquistas quanto os oportunistas. Então acho que ele dialoga bastante com eles para mostrar o porquê deles estarem errados, né?
Mas eu sinto muito menos agressividade direcionada aos anarquistas, pelo menos foi a leitura que eu fiz, assim, eu bem menos, também. Quase nada.
Sim, eu acho menos agressivo, mas ele considera errado.
Ele grifa as divergências, mas sem botar o pé no pescoço, como ele faz com um social chavinista.
Ele se dá outro nome, né? Enquanto os outros se dizem marxistas. Então ele tá combatendo os pretensos marxistas, né? Nesse sentido. Aí. Avelino?
Eu acho que também é por aí. Assim, tanto porque os anarquistas estão definitivamente em outra tradição política, mas como também que acho que o tema que mais aparecia como central politicamente para o Lenin naquele momento era a posição pelo recuo, ou seja, os socialistas que no momento apoiavam o governo do Kerensky, o governo do primeiro-ministro social-democrata, ou aqueles que acreditavam que deveria ser a tarefa do proletariado a tomada do poder. Né? Então os anarquistas eles estavam nesse segundo grupo, então por isso realmente eles não seriam a prioridade do ataque, porque em um certo sentido eles estavam juntos. Eu tentei encontrar aqui o trecho, mas realmente acho que talvez seja no segundo capítulo em que ele meio que defende até as teses anarquistas, porque acredita que até o momento da necessidade de uma revolução anti-estatal, porque a revolução socialista é uma revolução anti-estatal, com o adendo que ela considera necessária a formação de um, que o Lenin, inclusive, usa uma terminologia interessante, semi-Estado, né? Esse Estado que vai tender ao definhamento, além de chamar de Estado proletário, ele se refere como semi-Estado. Que, na realidade, a gente pode dar outro nome até, se a gente quiser. Poderia ser comuna, uma comuna revolucionária ou um estamento de defesa da revolução, de organização social. Mas a necessidade que ele coloca é uma necessidade política muito prática, né? Da defesa das conquistas da revolução, da concretização da socialização dos meios de produção e, enfim, da organização social que vai guiar a sociedade a partir daquele momento. Né? Essa é basicamente a divisão entre ele e os anarquistas aqui. Assim, esse debate de definhamento do Estado é outro que adquire muita complexidade, sobretudo nos anos posteriores, até para o próprio Lenin. Como a gente sabe, esse texto ele foi publicado ainda em agosto de 1917. Os revolucionários só vão tomar o poder lá em outubro, novembro de 1917. Então, os desafios da gestão de um Estado proletário ainda estavam para aparecer mais concretamente para o Lenin. O que se tinha até então como análise de experiência mais concreta foi a Comuna de Paris, que durou 2 meses. Uhum. Então, e é claro, foi em Paris, não foi um país de proporções continentais como a Rússia, e que depois até foi agregado por outras repúblicas também que passaram por revoluções formando a União Soviética, né? Uhum. Então, na realidade, esse vai ser um dos dilemas maiores, assim, do Lenin no até o fim da vida dele, praticamente. Porque ele vislumbrou um caminho para a revolução, que seria a Revolução Europeia, a Revolução Russa como sendo antessala para uma revolução na Alemanha, para uma revolução em outros países, de uma forma que não se concretizou. Então, a defesa da revolução na Rússia, a defesa do socialismo na Rússia, passou a ser uma tarefa ainda mais tortuosa e ainda mais imediata, e o esvanecimento do Estado não se mostrou um horizonte assim tão próximo, né? Quer dizer, com certeza ele já tinha a noção de que é o tipo de mudança social para a qual não se pode pôr uma data, né? Porque, retomando o pressuposto teórico do primeiro capítulo, o Estado é uma expressão de um antagonismo inconciliável entre as classes sociais. Enquanto existia antagonismo entre classes sociais num certo território, vai precisar existir um Estado, né? O Estado ele vai surgir enquanto representação desse antagonismo, enquanto instrumento de uma classe dominante para organizar a forma como esse antagonismo acontece. Uhum. Então, a dominação política do proletariado, na realidade, foi se prolongando e o debate passou a ser, na verdade, outro, né? Que formas que deveria se tomar essa dominação política, como geri-la, né? Para que não saísse de controle e questões do tipo. Uhum.
Eu vou colocar uma questão de ordem agora, brincar de assembleia aqui, que alguns colegas levantaram isso, sobre a possibilidade
protesto
da gente não avançar pro capítulo 2 hoje. E eu não sei se vocês notaram, mas pra mim é bem evidente quanto na minha apresentação no começo, eu já tava querendo acreditar, mas não acreditando na possibilidade da gente conseguir discutir os dois capítulos. Porque a gente tem tendido a esticar bastante a conversa, o que é ótimo, porque acho que vocês trazem bastante referências que eu não tenho. Então também é bom ouvir e trazer contexto de antes e de depois. O Avelino agora falando, por exemplo, eu fico muito curioso em saber o que o Lenin escreveu e pensou nos anos seguintes, porque aqui ainda ele não tinha concretizado tudo isso que ele está falando. Depois ele teve uma oportunidade, o quanto que aquilo aconteceu ou frustrou e o balanço que ele tira disso. E acho impossível nesse momento agora eu conseguir avançar no estudo de Lenin antes de terminar isso daqui, né? Então essas referências são legais de discutir, mas por conta de tudo isso, eu tenho a impressão que avançar no capítulo 2 agora seria um pouco forçar a barra. Não sei se alguém tiver alguma oposição, manifeste-se, mas eu vou deixar essa sugestão. Inclusive, eu apoio. Assim.
Também
eu
apoio.
Sim.
Até porque o segundo capítulo é muito sobre comentários do que aconteceu na segunda...
É, muda bastante o assunto, né?
Vai história direto ali. Pá.
Ele é curtinho, mas deve dar papo ali, né?
Ele vai demandar outra contextualização.
Não tenho leitura e contextualização para conseguir comentar bem esse segundo capítulo.
É. O Avelino até sugeriu colar no terceiro, o que acho que é possível, porque são históricos, mas a minha questão é que talvez o terceiro cole no quarto, porque me parece uma continuação, né? Fica infinito isso, não sei. Mas isso a gente pode ir fazendo como a gente fez agora, vai colocando e indo. A gente não queria bater de cara que a gente ia fazer 6 encontros, um para cada capítulo, por uma questão de, ai caramba, vamos ficar 1 mês e meio só nesse negócio. Mas se acontecer, aconteceu também.
Uhum.
Então também o grupo tá... A primeira reunião foi o que Vitória fizemos, o primeiro grupo, e estamos indo dia a dia, a hora que não der mais, não deu. Eu não sei se alguém quer falar mais sobre o capítulo 1, qualquer assunto.
É, eu acho que a gente trouxe uma construção muito legal. Todo mundo que falou... Eu fiquei mais calado nesse último tópico porque... Assim, vocês falaram excelentemente bem. Todo mundo que falou... Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar.
Eu tinha duas observações aqui.
Então fala, Avelino, fala.
Se der pra fazer. Assim, tem dois outros pontos, assim, no finalzinho desse capítulo ainda, que eu acho que são dignos de nota. Uma é a observação do Lenin de que a República Democrática é ainda a melhor forma de governo do proletariado sob um regime capitalista. Um pouco atrás ele diz que a melhor máscara, né, a melhor forma que o capitalismo assume para a burguesia também é a República Democrática, né? Porque não existiria uma crosta atrasada e despótica impedindo o desenvolvimento econômico capitalista. E aqui ele faz ainda uma outra observação, que acho que demonstra uma esfera de concepção tática mesmo do Lenin, né? Obviamente o melhor cenário de atuação de um movimento revolucionário não é uma ditadura fascista, não é um sistema onde a repressão impera abertamente, né? Mas ao mesmo tempo ele não renega por isso o princípio, né? Porque mesmo ainda sendo uma forma de governo superior para o proletariado, tanto em sua vida como em sua organização política, ainda impera nessa sociedade a escravidão assalariada, né? E esse problema não existe nem a mais democrática das repúblicas que possa resolver. E uma outra questão, uma observação que ele faz sobre os opositores dele, né? Os social-democratas contemporâneos seus, que eles, e aí uma observação de ordem metodológica política que eu acho bastante sagaz, bastante arguta, que é o quanto eles vão falsificar a dialética em uma forma de ecletismo. Porque como a gente observou no estudo do texto do Engels, a dialética ela é uma forma de pensamento marcada por transformações, por observações muito contextuais, por dinâmicas de fenômenos interagindo mutuamente, mas muito facilmente pode se transformar isso em qualquer coisa, né? Se a intenção for a deturpação, às vezes também é muito fácil dizer, não, isso daqui é uma forma de dialética, você não está entendendo, etc. E ele vai dizer que é mais ou menos o que os sociais-democratas vão fazer quando alternam ao bel prazer entre a teoria do definhamento do Estado e da aniquilação do Estado, da destruição revolucionária do Estado, né? Vão utilizar qualquer uma das duas palavras de ordem simplesmente baseando-se na conveniência do momento, do, basicamente do que as classes dominantes da época acham mais tolerável ou mais agradável, e vão transformar a dialética numa forma de ecletismo, né? Então, dessa forma, um resgate da dialética materialista é, sobretudo, também um resgate de um movimento revolucionário com análises acertadas, com atuação coesa e com um direcionamento inequívoco.
Então, só comentar dois pontos bem rápido que o Avelino falou. É que você falou da questão da República Democrática, e aí eu fiquei com a impressão de que quando ele fala ditadura do proletariado, assim, sem o menor pudor, ele não mistura ditadura com autoritarismo ou com algo do gênero, né? Que pra gente acho que seriam quase sinônimos hoje em dia, e acho que ele diferencia um pouco essas questões, né? Até porque ele chama o próprio Estado burguês vigente de ditadura também. E que a população poderia ter uma ditadura do proletariado, e ele não. E ele, de alguma forma, me pareceu que ele indica, e aí não chegamos ainda no ponto que ele realmente concretiza esse assunto, mas que poderia ser algo votado na forma de assembleias ou comunas e algo do gênero.
Acho que é um conceito bem dialético dele, né? Realmente encontra então a ditadura da burguesia, que é a forma de governo atual. Que a burguesia detém tanto os meios de produção quanto o poder político, né, o poder de supressão, em que os proletários, os trabalhadores se organizam, não é assim, uma proletário mandando em tudo, não, eles se reúnem, cada um cal na sua área de atuação, decidem entre si como vão ser os devidos processos.
E que no final das contas é o proletário mandando em tudo, e que bom, né? Parece ok, assim, se você parar pra pensar. É melhor que 99% da sociedade tenha acesso aos instrumentos. Exatamente. Que 99% da sociedade possua os instrumentos políticos para fazer a autogestão, a gestão da sociedade e a gestão da política, do que 1% faz como que é hoje. Então, acho que a questão da ditadura, a gente já tocou nesse assunto na primeira leitura lá no Manifesto Comunista, que é toda essa terminologia, né, ela gera todo esse calafrio, assim, principalmente, né, pra gente aqui no capitalismo periférico, né, na América Latina, mas no final das contas, conceitualmente, o que ela quer dizer é muito simples. Ela está simplesmente baseada na ideia que Marx traz do Manifesto Comunista, do Estado como um servente da classe dominante, que é o que o Estado era e continua sendo, e a partir da tomada do poder pela classe trabalhadora, esse Estado então vai deixar de servir a 1% que detém os meios, como Alexandre disse, políticos e de produção, os instrumentos de dominação política e de produção, para servir a classe trabalhadora. Então, é só uma oposição à ditadura do proletariado, é uma simples oposição à ditadura da burguesia, que é o regime atual no qual eles viviam e a gente vive. Então, a gente precisa abstrair a terminologia, como ela soa agressiva e nociva pra gente, para entender o que é o conceito. O Lenin, ele não sabe o que é AI-5, entendeu? Então, ele não é essa experiência de ditadura, quando eles usam o termo, tanto o Marx lá atrás, o termo no alemão que é traduzido para ditadura pra gente, ou que o Lenin russo no início do século XX usaram, não é a mesma coisa, não tem a mesma carga semântica, né, do que tem pra gente hoje. Então é bom ter essas coisas bem conceitualizadas, eu acho.
Exato.
Eu tenho a impressão que a diferença que o Alexandre quis colocar é onde não seria o proletário enquanto sujeito regendo a sociedade, né, mas o proletariado enquanto classe.
Uhum.
E essa é uma discussão válida, inclusive, para nos lembrar que esse tipo de definição, né, na teoria marxista, é uma caracterização de formas de Estado, que é muito diferente de formas de governo, porque os governos dos ditadores militares aqui no Brasil foram ditaduras capitalistas, tanto quanto a Nova República, tanto quanto o governo Lula. A gente ainda vivia sob a ditadura do capital, porque a classe que detinha o poder político e que moldava a sociedade com base nos seus interesses era a classe dos capitalistas, né? Então, a ditadura capitalista pode assumir, inclusive, formas formalmente, com perdão da redundância, muito democráticas.
Uhum.
É, E aí dá para a gente, inclusive, considerar que a própria ditadura do proletariado também pode ser muito diversa em suas formas. Como foi, aliás, ao longo das experiências do socialismo real, né? Tudo isso vai ser, sobretudo, determinado por condições históricas basicamente imprevisíveis.
Aí eu queria fazer duas observações já aleatórias, porque a gente está caminhando para o nosso encerramento, né? Uma é o termo ecletismo, né, que o Avelino levantou, e eu grifei ele aqui. Eu não ia comentar, porque não sei, não tem relação tão direta, mas é que ecletismo, para mim, na minha área de estudo da arquitetura, é um termo muito forte, e não sei se é claro para vocês, mas é um período, assim, um estilo arquitetônico, e a própria palavra estilo tem uma carga negativa, assim, em que o pessoal começa a fazer uma mistureba de estilos históricos. Então pega, acho que dois grandes expoentes do ecletismo arquitetônico são os teatros municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, que mistura arquitetura clássica com arquitetura barroca, com vários outros referenciais, e é um pouco o que der vontade, sem muito compromisso de seguir nenhum deles na sua essência. E acho que é um pouco o uso que ele faz aqui do ecletismo, né? Como, eu pego o que me convém e não uso o que não me convém da teoria marxista. É isso que ele tá, é basicamente isso que ele está criticando no escrito todo, né? A outra observação aleatória, porque o Beledi falou do 99%, que o Lênin, ele gosta de dar uns números desse, né? Assim, várias vezes ele fala 99% fez isso, 1% não fez, e desse 1%, 0,1% também não tomou esse cuidado. Ele usa isso muitas vezes para criticar esse ecletismo no uso do Marx, que é engraçado um pouco do estilo dele, assim. Alguém tem alguma observação? Ou caminhamos para os finalmente?
Tô de barriga cheia.
Tranquilo.
Então, a gente, de comum acordo, votamos aqui na nossa Assembleia Soviética, e deve ser uma redundância isso, né? Votamos que vamos deixar o segundo capítulo para o próximo encontro. Encerramos nosso primeiro capítulo da nossa terceira leitura, que é o Estado e a Revolução do Lênin. Vou agradecer a participação de todo mundo aqui, acho que a conversa foi muito legal. Foi mais longa do que a gente previa, mas de alguma forma a gente já previa que ia ser fora da previsão.
Isso parece uma fala da Dilma, né, cara?
Não tô falando. A gente deixou a meta aberta pra quando chegar na meta a gente dobrar a meta.
Dobrar a meta.
Ou dividir por dois a meta, que é o que a gente fez agora, né?
É.
Então, muito obrigado a todo mundo.
Obrigado.
Fomos
divididos.
Vai ter um assunto ainda. Aliás,
foi, eu ia falar,
esqueci, né? No, mais pra frente ele vai dialogar mais com os anarquistas, acho que é lá pelo último capítulo, então eu não cheguei lá ainda na leitura, mas a gente vai voltar nesse assunto outras vezes. Vai ter mais complementação. E é isso aí, gente. Obrigado.
Valeu. Show.